Bom, senhores deputados, senhor Almirante Garcia Bel, senhora doutora Isabel Leitão, nós vamos dar início à audição do senhor Almirante José Luís Garcia Bel e da mestra Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão, na qualidade de administradores da empresa Arsenal do Alfeite S.A., que cessaram, penso eu, funções ontem. A nossa audição é feita a requerimento do grupo parlamentar do PCP, e por isso a palavra será em primeiro lugar dada ao senhor deputado António Filipe, que apresentará a motivação do requerimento. Após a intervenção do senhor deputado António Filipe, eu darei a palavra ao senhor Almirante ou à senhora doutora Isabel Leitão, conforme entendam, para responder, dispondo 10 minutos no total para uma primeira intervenção. A seguir a essa intervenção, cada um dos grupos parlamentares fará uma intervenção de 5 minutos, colocando as questões que entenda, e a cada uma dessas intervenções os senhores poderão responder usando os mesmos 5 minutos. Portanto, será uma intervenção de 5 minutos, primeiro do Partido Socialista, e depois os senhores respondem. Depois do Partido Social Democrata, os senhores respondem. Depois do Bloco de Esquerda, os senhores respondem. E depois, se o deputado António Filipe, se quiser usar a palavra outra vez, os senhores respondem. No final dessa ronda, entraremos numa segunda ronda, caso algum dos senhores deputados presentes queira colocar alguma questão, dispondo para isso, para esse fim, de 2 minutos do tempo. E os senhores responderão globalmente ao conjunto das questões, utilizando o tempo total que foi utilizado, o somatório do número de intervenções. Nós estamos numa sala que não tem muitas condições para a realização desta audição, mas as contingências provocadas pela pandemia que atravessamos geram aqui uma grande dificuldade de realização das reuniões com respeito pelas normas de distanciamento recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, pelo que temos que fazer a audição nesta sala. Uma das limitações desta sala é que não tem um relógio visível com tempos, de maneira que eu farei o controle do tempo, tentarei ser o mais rigoroso possível e procurarei alertar, vou fazendo alertas ao longo, não é de minuto a minuto, mas quando chegarem aos 8 minutos, direi que faltam 2, e aos seus deputados, quando chegar ao 4, direi que falta 1. Porque também os seus deputados não têm meios para controlar o tempo com a atenção que seria conveniente. Ah, sim, muito obrigado. O senhor deputado António Filipe fará a leitura. Para a apresentação do requerimento, o senhor deputado António Filipe, faz favor, tem a palavra? Não tem tempo, mas quando não se tem tempo é porque é suposto falar pouco. O senhor deputado tem que ir ali, àquele microfone. Peço-lhe desculpa, mas a alternativa é o microfone andar a circular de mão em mão.
Nós temos 2 documentos para entregar.
Pode deixar. O microfone não se segura?
Segura. Não tem ninguém aqui à minha frente, posso falar sem máscara?
Sim, eu não fiz essa referência, mas já agora posso informar os nossos convidados. Como não temos ninguém à frente, nós costumamos falar sem máscara.
Agradeço.
Senhor deputado António Filipe, faz
favor. Eu vou ser breve na apresentação. E eventualmente colocarei já as questões que nos preocupam e que tem a ver com isto. Nós, o Arsenal do Alfeite tem sido motivo de preocupação desta Comissão Parlamentar ao longo de vários anos, a questão não é nova, tem alguns picos, não é? Nós já passámos por várias fases, uma delas há uns anos atrás foi quando foi decidida a empresarialização da empresa, portanto retirando organicamente da Marinha, com a promessa de que isso seria necessário, a justificação de que seria necessário para angariar novos clientes, para dinamizar a situação da empresa, mas o que temos verificado é que essas promessas de expansão e desenvolvimento do Arsenal do Alfeite não se têm verificado, mas bem pelo contrário. E quando, enfim, há pouco tempo tivemos notícia da demissão da administração do Arsenal do Alfeite, mais preocupados ficámos, por verificarmos que a empresa não estava, de facto, a dar a volta por cima e daí termos considerado a necessidade de propor esta audição na Comissão Parlamentar de Defesa, para sabermos desde logo que dificuldades é que foram sentidas na administração do Arsenal do Alfeite ao longo destes últimos anos. E já agora pedi que possam concretizar mais alguma coisa acerca disto. Desde logo, se existia ou se existe algum plano de investimento no arsenal do Alfeite que permita inverter o declínio que esta empresa tem conhecido ao longo de muitos anos? E do vosso ponto de vista, o que é que será necessário, de facto, para desenvolver o arsenal? O que é que isso significa em termos de pessoal a contratar e em termos de infraestruturas? E designadamente uma questão que há anos que se discute relativamente ao arsenal é sobre a eventual necessidade do alargamento da DOCA. O que é que nos podem dizer acerca disso? Sobre a modernização e a adequação tecnológica das oficinas. Portanto, são questões muito debatidas e não temos tido notícias delas nos últimos tempos. Portanto, se existe algum plano de financiamento que seja do vosso conhecimento, a nível governamental. E uma outra questão tem que ver com a relação com a Marinha. Se o arsenal está em condições, em termos de pessoal e em termos de equipamentos, para satisfazer as necessidades da Marinha de Guerra portuguesa, o que tem que ver muito diretamente com o problema dos, não apenas, mas também com o problema da manutenção dos submarinos, qual é o ponto de situação relativamente a essa matéria, designadamente relativamente a prazos e, em geral, a capacidade que o arsenal tem ou não tem para resolver os problemas de manutenção dos navios da Marinha de Guerra portuguesa, que, enfim, as fragatas, os navios de patrulha, portanto há um conjunto de exigências para além dos submarinos, que importa saber se o arsenal está ou não em condições de resolver esses problemas. E a questão final é se, do ponto de vista se considera, do ponto de vista da Marinha, se considera, do ponto de vista da Marinha de Guerra portuguesa, se é sustentável o arsenal do Alfeite, o declínio que, ao longo de vários anos, tem vindo a verificar no arsenal do Alfeite, ou se, do ponto de vista da sustentação da Marinha de Guerra portuguesa, não é imperioso que haja, de facto, um investimento sério no arsenal do Alfeite, diferente daquele que tem sido feito nos últimos anos. Fundamentalmente, creio que são estas as preocupações que temos e com as quais gostaríamos de, tanto quanto possível, poder ouvir o ponto de vista dos nossos convidados de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante Garcia Belo. Quer o Sr. Almirante abrir a...
Sim, sim.
Então, Sr. Almirante, queria lembrar-lhe que, além desta sua intervenção final de 10 minutos, ainda terá mais 5 minutos que depois poderá utilizar para responder ao Sr. Deputado António Filipe às questões concretas que ele coloca, se não as tiver respondido genericamente. Mas não deixe de fazer a apresentação que tinha na sua cabeça organizada, podendo isso facilitar o andamento da audição. Faz favor, Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, não sei se me estão a ouvir. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, deputado Marcos Postrelo, senhoras e senhores deputados. Começamos por agradecer a oportunidade para, na Casa da Democracia, dar conta do trabalho desenvolvido no período em que o Conselho de Administração cessante assumiu os destinos da Arsenal de Alfeite S.A. Arsenal de Alfeite S.A. é uma cidade anónima de capitais exclusivamente públicos, classificado como entidade pública reclassificada. Tem por objeto, e de uma forma abreviada, a prestação de serviços de construção, manutenção e reparação de navios, sistemas de armamento e de equipamentos militares e de segurança da Marinha, no âmbito da Defesa Nacional. O estaleiro foi construído na década de 30 e, à data, foi considerado uma unidade industrial moderna, com uma distribuição espacial virada, sobretudo, para a construção naval das marinhas de comércio e militar. Hoje, é um estaleiro de reparação e manutenção naval, com valências próprias da manutenção de navios militares, de superfície e submarinos, sendo o único no país com capacidade de intervenção em sistemas de armas, de comunicações e sensores, incluindo submarinos. Assim, a Arsenal de Alfeite S.A. assume-se hoje como uma empresa detentora de inúmeras capacidades que são únicas a nível nacional e, em alguns casos, escassas ao nível internacional. Detém significativa atratividade no mercado, sendo as suas atividades asseguradas exclusivamente por receitas próprias, sem qualquer comparticipação do Orçamento de Estado. Sempre consideramos que importa não só assegurar a sua sustentação enquanto atividade económica, mas também potenciar o seu desenvolvimento e realinhamento enquanto pilar que se pretende referência no seu setor de atividade. À data, a empresa conta com 468 trabalhadores, tendo sido iniciado o processo de recrutamento após a aprovação do plano e atividades e orçamento em 2019, o que aconteceu pela primeira vez na história recente da empresa. Em sequência, foram demitidos 42 trabalhadores, estando 40 no processo de adaptação e formação complementar no local de trabalho. Em 2019, saíram para a apresentação 38 trabalhadores, que por força das circunstâncias aconteceu antes do início do recrutamento, o que impossibilitou a transferência e retenção das suas competências únicas. Mais que uma vez, muitos trabalhadores nos diziam que se sentiam angustiados por sair sem deixar o know-how que ao longo de décadas foram acumulando. Após passagem pelo crivo da CRESAP, o Conselho de Administração aqui hoje presente iniciou funções em 2 de abril de 2018 para o triênio 2018-2020. Não tendo sido atribuída carta de missão, definimos os nossos objetivos estratégicos. Garantir o alinhamento com a Marinha Portuguesa, aumentar o volume de negócios, desenvolver capacidades empresariais para a inovação, competitividade e internacionalização, desenvolver competências de modo a incrementar o valor acrescentado do capital humano e realizar parcerias e alianças geradoras de valor. Tendo em consideração o relatório de contas de 2019, aprovado em Assembleia Geral, que decorreu ontem, todos os objetivos foram atingidos. O Conselho de Administração, no seu todo, ou cada um de nós individualmente, não apresentou renúncia ou demissão. O Conselho de Administração foi ontem, segunda-feira, dia 29 de junho, demitido por dissolução por mera conveniência em Assembleia Geral, atendendo à reestruturação da empresa. A administração cessante, em abril de 2018, encontrou uma empresa que, em termos organizacionais, não funcionava, sem definição de responsabilidades atribuídas aos dirigentes intermédios e, consequentemente, sem capacidade de decisão e ausência de comunicação, quer vertical, quer horizontal. De costas voltadas para a Marinha, o principal cliente, e, aliás, todas as administrações, no seu todo ou em parte, até ao último mandato, saíram em ruptura com a Marinha. Não encontramos plenamente atividades para o ano 2018. Também na nossa perspectiva, o estaleiro encontrava-se desarticulado e disfuncional. As infraestruturas inauguradas em 1939 encontravam-se, e muitas ainda se encontram, degradadas, desadequadas à atual realidade, sem ponto de cais para atracar um navio, apenas com a doca seca e a flutuante, a primeira já comprometida para a docagem de longa duração do submarino e a flutuante em más condições. O nível de contratação com a Marinha encontrava-se em mínimos históricos e o número de trabalhadores a diminuir. Encontramos ainda um elevado esforço financeiro associado ao programa de investimento para a instalação da capacidade de manutenção de submarinos e um contrato de construção de 2 salva-vidas para a Autoridade Marítima Nacional, com elevados prejuízos para a empresa, pois não tinha infraestruturas e recursos humanos preparados para a construção em materiais compósitos. O ano 2019 fica marcado por um expressivo aumento das vendas e nos serviços prestados, um acréscimo de 5,24 milhões de euros, a que corresponde um aumento de 48,7%. E por uma franca melhoria nos resultados, 2,61 milhões de euros. Significa também um aumento na capacidade de produção e da capacidade de resposta, facto que representa o esforço e a motivação acrescida de todos os trabalhadores. Fica ainda marcado pelo desenvolvimento da capacitação submarina e assim pelo reinício da atividade de reparação de submarinos e por um elevado número de navios reparados e entregues ao cliente, com qualidade e em tempo, bem como pela construção de salva-vidas em que o primeiro será entregue no próximo mês. Mas também por alterações na estrutura funcional, na atribuição de prioridades e na melhoria dos processos internos. Em 2 perspectivas diferentes, mas ambas marcantes e estruturais para o desenvolvimento dos processos e para que se consigam atingir os objetivos definidos, destaca-se a elaboração de um plano de ação de alinhamento estratégico com a Marinha e a aprovação do plano de atividades e orçamento 2019-2021 pela tutela das finanças, como já referido. O acordo estratégico entre a Arsenal, a Marinha e o estaleiro construtor dos submarinos, assinado em 2018, foi o primeiro de vários acordos e, a par da capacitação submarina, garantirá esta atividade ao longo dos próximos 30 anos, bem como a possibilidade de intervir em submarinos estrangeiros. Nesta linha, o ano 2019 fica também marcado pelo reconhecimento da capacidade da Arsenal do Alfeite, S.A., em acrescentar valor aos parceiros, tendo sido estabelecido um consórcio com o estaleiro espanhol para concorrer a concurso de construção e manutenção de navios de transporte de passageiros, negociado um contrato de reparação de uma fragata com o estaleiro DMI dos Países Baixos, pela assinatura de um acordo de parceria estratégica com o estaleiro Damen, também dos Países Baixos, e pelo desenvolvimento de um protocolo de cooperação com a administração dos portos de Sines e Algarve, S.A., e pelo retornar da colaboração com a Marinha Real de Marrocos. A negociação de um expressivo contrato com esta Marinha ficou praticamente concluída em fevereiro, tendo, no entanto, sido interrompido devido à atual situação de pandemia. Apraz-nos ainda realçar a entrada em projetos de cooperação internacional e na utilização de novas ferramentas de trabalho, como é o caso do projeto Bug Right 2, cofinanciado pela União Europeia, e da manufatura de componentes por adição por impressão 3D, o que significa que sempre estivemos abertos à diversificação da nossa atividade e que vimos na inovação e nas novas tecnologias uma forma de valorização do nosso produto e do conhecimento intrínseco do estaleiro e das pessoas. Um bom exemplo foi o início da atividade de reparação de mastros submarinos, iniciada em 2019, depois de cerca de 10 anos com a oficina especializada inativa. Este Conselho de Administração reconhece que só com o empenho e disponibilidade dos trabalhadores da Arsenal da Alfate foi possível atingir os objetivos, tendo mantido sempre uma relação de transparência e verdade com a Comissão de Trabalhadores. Do ponto de vista económico, a sustentabilidade da empresa é suportada por receitas próprias geradas a partir da execução material dos projetos contratualizados, sendo essencial, por isso, a retenção de uma carteira de encomendas diversificada e equilibrada, seja do ponto de vista tipologia de obra, seja de uma perspectiva tecnologias e capacidade residente. A Arsenal da Alfate S.A., como entidade pública reclassificada, entra no perímetro orçamental como serviço e fundo autónomo e rege-se por um regime especial de controle da execução orçamental. Está sujeita às regras previstas na Lei do Orçamento de Estado, do Decreto-Lei de Execução Orçamental e circulares da Direção-Geral do Orçamento. Sujeita aos fundos disponíveis, calculados em função da previsão de receita, cativações, entre outros aspectos, a definir na altura de publicação do quadro legal referido, que se têm revelado como castrantes e prejudiciais ao desenvolvimento da atividade.
Sr. Almirante, só para dizer que já falou 8 minutos.
Muito obrigado. Encontra-se no mercado concorrencial e, como tal, não faz sentido atuar do mesmo modo que os restantes organismos públicos que possuem receitas gerais do Orçamento de Estado. A sua atividade não se coaduna com estas regras. Desde que foi reclassificada, tem obtido, à exceção de um ano, resultados líquidos negativos, como se pode constatar no mapa distribuído.
O Sr. Almirante distribuiu um mapa que eu pedi para ser depois distribuído para os seus deputados.
Relativamente aos elevados custos fixos, importa, contudo, relevar que a tendência verificada nos últimos anos, de forma continuada, foi possível alterar com esta administração, como também podemos ver relativamente ao ano 2019, onde a faturação assume um valor superior aos custos fixos, conforme o mapa também distribuído. Em termos de perspectivas futuras, no ano passado, foi possível ao Conselho de Administração fazer uma previsão consistente e realista dos projetos a executar em 2020, atendendo à vontade clara da Marinha de recuperação do déficit de manutenção da esquadra, entre outros contratos. No entanto, apesar do estaleiro ter continuado a elaborar ao longo do tempo em que o país esteve em estado de emergência, houve uma redução na capacidade de produção, entretanto já retomada, ainda que todos os contratos tenham sido cumpridos e, por exemplo, as metas de progresso no contrato do submarino terem todas sido atingidas conforme previsto. Consideramos que a Arsenal da Alfate S.A. está numa posição privilegiada para responder às necessidades de manutenção dos navios de transporte de passageiros a operar no estuário do Tejo, bem como estarem reunidas as condições para se materializarem em negócio as oportunidades no âmbito das parcerias estratégicas nacionais e internacionais já estabelecidas, pois respondemos com sucesso nos trabalhos que nos colocaram. Era a nossa intenção participar ativamente nos programas de construção e modernização da Marinha e aprovados em LPM, contribuindo, entre outras valências, com o projeto, com a experiência no apoio de ciclo de vida e no apoio logístico integrado, tendo sido já entregue uma proposta para os trabalhos de modernização das fragatas da classe vasta gama. Depois do avultado investimento na capacitação submarina, estávamos já a preparar a próxima ação de manutenção do submarino Tridente. Tudo isto foi e seria possível, pois conseguimos ganhar a confiança dos trabalhadores, do nosso principal cliente, a Marinha, e dos clientes e parceiros internacionais. Deixamos o estaleiro a trabalhar e uma carteira de encomendas expressiva, como prova os 6 navios em doca ou plano inclinado e a capacidade oficial perto dos 100%, o que, segundo as palavras da Comissão de Trabalhadores, já não se via há mais de 15 anos.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do Partido Socialista. Senhora Deputada Raquel Ferreira, faz favor. Eu aos 4 minutos aviso, está bem, Sra. Deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas, em primeiro lugar, cumpro-me, em nome do Partido Socialista, saudar o Sr. Contra-Almirante José Luís Garcia Belo e a Mestra Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão e agradecer a vossa presença aqui hoje, bem como o trabalho que desenvolveram enquanto parte da administração do Arsenal do Alfeito S.A., que é, e todos sabemos, uma empresa emblemática e imprescindível ao setor da economia de defesa nacional. Sendo igualmente o grupo, saudar igualmente o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, autor do requerimento que dá lugar a esta audição e à qual o grupo parlamentar do PS não se opõe, tendo inclusive votado favoravelmente, embora não se identifique de todo com algumas das considerações nele presentes. O PCP alega no seu requerimento que a empresa do Arsenal do Alfeite S.A. há muitos anos que tem vindo a ser confrontada com uma indefinição estratégica que se traduz na sua desvalorização e que faz recear pelo seu futuro. E acrescenta também, legitimamente, o PCP, que a recente demissão do Conselho de Administração agrava as preocupações com o presente e o futuro do Arsenal. O Arsenal do Alfeite é efetivamente uma indústria de relevo no país. Dispõe de um corpo especializado de recursos humanos que merece ser preservado e, eventualmente, um conjunto com todos os outros empregos do universo das indústrias de defesa, aumentado e reforçado de acordo com a capacidade de crescimento das mesmas. Recordemos que as participações do Estado nas várias empresas da área da defesa representam, neste momento, cerca de 2.600 empregos e o desejo, creio que de todos nós, é que esse número possa crescer no futuro. O Grupo Parlamentar do PS entende, precisamente nessa perspectiva, essas alterações promovidas no Arsenal do Alfeite e em outras indústrias de defesa nacional, como sabemos. Entende-o como parte de uma nova estratégia do Governo, também ela legítima, inserida no programa do Governo e que pretende dar um novo impulso à indústria de defesa nacional, consolidando o papel estatal na gestão das participações públicas no setor e, ao mesmo tempo, zelando por uma política orçamental estável e que seja credível. Esta reforma das participações públicas na área da economia da defesa, que impulsionou a renovação do Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite, reforça a capacidade de alavancar novos instrumentos financeiros a nível nacional e europeu, pelo que é imprescindível e indissociável o reforço da internacionalização deste setor, uma dimensão fundamental de qualquer indústria de defesa nacional no momento que vivemos, no contexto da evolução e afirmação da política de defesa europeia, da qual o desenvolvimento industrial é parte integrante. O Arsenal do Alfeite tem como missão principal manter a frota da Marinha Portuguesa. E essa missão é fulcral, mas também pode e deve alargar o seu horizonte de atuação, porque o seu potencial existe, mas a sua afirmação ainda não se consolidou. Acresce também os prejuízos registados em 8 dos últimos 10 anos, situação que merece alguma reflexão. Enfim, não olhamos para estes últimos acontecimentos como uma indefinição estratégica, pelo contrário, entendemos-lo como uma reforma global no setor que é positiva e que vai justamente dar rumo que o Arsenal do Alfeite e as restantes indústrias necessitam, concluindo um processo que já tinha sido iniciado em 2014, mas que agora foi concluído.
Já completou 4 minutos, Sra. Deputada.
Com certeza que ao longo do seu mandato, o Sr. Contra-Almirante e a Doutora Maria Isabel Leitão deram o melhor de si na gestão do Arsenal do Alfeite e que uma vez mais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece e agradece, mas também compreende e revê-se na necessidade de renovação impulsionada por uma nova estratégia para o setor e não apenas para o Alfeite, que esperemos sinceramente que não só mantenha a qualidade do trabalho que já desenvolve, como potencialize todo o know-how de que dispõe, o que estamos certos de que será capaz no futuro. Para terminar, Sr. Presidente, deixaria apenas uma questão muito simples ao Sr. Contra-Almirante Garcia Belo e à Doutora Maria Isabel Leitão, no sentido de perceber que balanço fazem deste tempo à frente da administração do Arsenal do Alfeite, por exemplo, que avanços, no seu entendimento, são os mais assinaláveis. E relativamente ao futuro da empresa, que participações ou grandes desafios se poderão colocar ao Arsenal do Alfeite? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Sr. Deputado, Sra. Almirante Garcia Belo, Sra. Doutora Isabel Leitão, conforme se quiserem organizar, têm também 5 minutos para responder, mas não são obrigados a usar o tempo todo.
Vou direto à pergunta e depois abordarei alguns dos aspectos em que a sua deputada fez o enquadramento. Portanto, que balanço fazemos? Aquilo que encontramos já referimos. Fazemos um balanço positivo. E o estaleiro hoje está a trabalhar de uma forma muito diferente do que estava a trabalhar há uns anos. Eu aí tenho uma experiência acumulada na Marinha, sempre em grande ligação com o Arsenal, e por isso estou à vontade para responder a esta pergunta. O Arsenal de Alfeite, durante anos, era um estaleiro, podemos dizer, monoprojeto, fazia uma coisa de cada vez, e nós conseguimos fazer, alterar e ganhar a confiança dos trabalhadores, porque nada se faz sem que as pessoas percebam e sempre a falar a verdade. Isto é muito importante. E hoje temos a capacitação submarina, temos o submarino Arpão, que iniciou a reparação em junho de 2019, teve um processo inicial com alguma... e este contrato é um contrato internacional, portanto é um contrato com o estaleiro alemão TKMS, portanto a Marinha, o Estado, através da Marinha, fez um contrato com a TKMS e depois a TKMS subcontratou-nos uma grande parte do trabalho. Atingimos todos, a capacitação não foi fácil, os métodos de trabalho e trabalhar com um estaleiro alemão de uma dimensão gigantesca e que produz 60% dos submarinos convencionais, obrigou-nos a fazer aqui uns grandes e alterar completamente os processos. E isso foi útil porque alargou foi transversal a todos os projetos. Hoje, podemos dizer que cumprimos todos os milestones. O projeto está, devido à situação de pandemia, tem algum atraso. As equipas alemãs deixaram o nosso país, nós continuamos a trabalhar, da nossa parte cumprimos tudo. Em relação às a novas capacitações, o estaleiro está capaz, o processo de recrutamento veio dar uma nova vida, portanto, nós, Arsenal de Alfeite, consegue produzir cerca de 300 mil a gás ano. As necessidades da Marinha anda na ordem dos 850 a 900 mil. É verdade também que a Marinha não tem tido a capacidade de nos contratar e o diferencial é o déficit de manutenção da esquadra. Mas depois, com mais alguma mão de obra em termos de subcontratação, andamos nos 450 mil. Desafios. Os desafios são muitos. Se calhar ao longo das perguntas terei a oportunidade de responder àquilo que são os desafios, que são muitíssimos. A internacionalização está limitada à nossa obrigação de responder à Marinha. Nós temos que guardar mão de obra, temos que ter sempre em carteira mão de obra para responder às necessidades urgentes da Marinha. E internacionalização fizemos vários contratos. E queria referir que em anteriores contratos de manutenção com a Marinha Real de Marrocos, houve um prejuízo acumulado de 2,4 milhões. E nós, no contrato que temos estabelecido, é um contrato expressivo, podemos deixar os valores, não os quero referir, porque isto nos negócios, o segredo é a alma do negócio, e a última coisa que queremos é contribuir para que não se efetive esse negócio. Portanto, em termos de internacionalização, nós consideramos que fizemos mais do que aquilo que seria expectável.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados.
Senhora doutora, o senhor almirante usou 4 minutos, portanto, senhora doutora, concentre-se, faz favor, a sua intervenção num minuto e numa próxima ocasião poderá...
Com certeza, senhor presidente.
Faz favor.
Só para referir que nestes dois últimos anos, e nomeadamente no ano de 2019, foi pela primeira vez que a Arsenal de Alfeite obteve uns custos fixos menores que a receita. Portanto, ao longo da sua existência desde setembro de 2009, 2019 ficou marcado pelo ano em que os custos fixos foram menores. Por outro lado, o plano de atividades e orçamento que na história da Arsenal pela primeira vez foi aprovado. Este plano, o que é o plano de atividades e orçamento? É um documento onde estão definidos o rumo estratégico que, portanto, a administração vê para o triênio, o negócio, toda a sustentação do negócio e também é o documento que foi aprovado pela tutela das finanças e da defesa e que permitiu à Arsenal do Alfeite contratar 42 novos trabalhadores.
Muito obrigado, senhora doutora. Senhora deputada Ana Miguel Santos, tem a palavra em nome do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. A cumprimentar ambos pela vossa disponibilidade em estar aqui hoje presentes. A requerimento do PCP, também elogiar o requerimento, até porque... Em matéria de defesa nacional, quando as informações nos chegam através dos jornais, deve ser de evitar e, portanto, o Partido Social Democrata de imediato se aproximou e aprovou realmente a vossa audição. Que na vossa introdução, portanto, fez, o Sr. Contra-Almirante fez aqui uma, digamos assim, um resumo do vosso mandato. Eu gostava que esclarecesse, porque na sua intervenção inicial disse que o triênio era de 2018-2019, sendo que começava a meio do ano, ou quando é que ele terminava efetivamente. Segunda pergunta, e vou ser muito objetiva, a segunda pergunta é, percebemos que do seu enquadramento, que estava, portanto, com uma administração pujante, uma gestão pujante, gostaríamos de saber que razões é que, se é que foram apresentadas, no fundo, para antecipar, digamos assim, o vosso período de gestão. Isto porque, imagino eu que também gostaria de ouvirem que é que os senhores consideram que há aqui uma incompatibilidade ou uma diferença na vossa visão do vosso plano de atividades que veio falar e com a do Governo. Digamos assim, eram estas as questões que nós tínhamos que colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora Almirante Garcia Bel, senhora doutora Isabel, então, como senhora doutora, faz favor.
Muito obrigada, senhora deputada. Só para esclarecer que relativamente ao triénio, portanto, nós iniciamos funções em abril de 2018, portanto, o triénio são 3 anos, 18, 19 e 20. Independentemente de ser quase a meio do ano, conta como se fosse um ano completo. Depois, relativamente à questão das razões para a antecipação do nosso período de gestão, obviamente que não sou a pessoa mais indicada para o referir, o Sr. Ministro, assim o poderá responder. Contudo, e nós não tendo definido nenhuma carta ou contrato de gestão, conseguimos ir de encontro àquilo que o Sr. Ministro refere como a internacionalização da empresa. Portanto, nós conseguimos fazer, e o Sr. Almirante já teve aqui a oportunidade de explanar, o que se fez ao nível da internacionalização. Se quiser continuar.
Sr. Almirante Garcia Bel, deseja acrescentar alguma coisa?
Sim. Portanto,
por favor.
O Arsenal Alfaiate não é uma empresa fácil de gerir, no sentido de que há muitos imponderáveis. O Arsenal Alfaiate depende, o principal cliente é a Marinha. E para nós sempre foi essa a nossa, onde nos concentramos, foi que entregar os navios da Marinha com qualidade e em tempo. E isso foi conseguido. Nós conseguimos cumprir uma coisa que no Arsenal muitas vezes não era prática, entregar os navios em tempo. E a outra é, portanto, relativamente ainda à Marinha, é que está muito dependente do orçamento que a Marinha tem disponível para a manutenção. E o orçamento, no início do ano, sabemos qual é o valor final, sabe-se qual é o valor final, mas o fluxo financeiro não é constante. Portanto, e a Marinha, muitas vezes, tem dificuldade em contratar em tempo. E nós, como mão de obra, uma mão de obra que não for utilizada num dia, não voltará a ser utilizada. Portanto, é mão de obra que se perde. Portanto, isto é uma limitação muito grande, que só com grande alinhamento com a Marinha é que se consegue suprir. Os contratos internacionais. Os contratos internacionais podem, de alguma forma, em anos que a Marinha não possa contratar, mas esperemos que não, quer dizer, esperemos que não, esperemos que a Marinha consiga resolver o déficit de manutenção acumulado. Portanto, e os novos navios, os novos projetos, a Marinha tem apostado em que os novos navios têm que cumprir os planeamentos. Portanto, e nós temos neste momento, nós, Arsenal de Alfaiate, desculpe eu ainda falar assim, porque isto ainda foi ontem. Portanto, está a investir nos navios novos, que é o caso dos submarinos e o caso dos navios, de patrulha oceânica e também nos patrulhas Tanflex. Mas, e esta é uma... Portanto, os contratos internacionais não são fáceis. Portanto, nós estamos a falar de reparação naval militar. Não há navios de outras nações a serem reparados nas nações vizinhas. Não há. Portanto, nós próprios, Portugal, os navios portugueses só vão reparar ao estrangeiro quando nós não temos essa capacidade. Nós, a nível nacional, o que felizmente não é muitas vezes. Nações com menos capacidade nesta área, na área da manutenção, como é o caso dos nossos vizinhos e amigos da Marinha Real de Marrocos, mas também se estão a equipar, também estão a construir um estaleiro. Portanto, são oportunidades que não são duradouras. Mas, de qualquer maneira, a aposta na internalização foi grande e eu, como referi, o contrato com a Marinha Real Marrocos, que foi preciso retomar, porque uma coisa que pode parecer estranha foi os navios saíram do Arsenal com grande qualidade, mas o Arsenal perdeu dinheiro e o cliente não ficou satisfeito. Portanto, foi preciso reganhar a confiança dessa Marinha para voltarmos a ter oportunidades de negócio. E isso foi conseguido. Portanto, neste momento, o contrato só não foi assinado. Portanto, a intenção dessa Marinha era ter um navio no Arsenal em abril. E era um contrato muito expressivo. Eu não vou dizer os números pelas razões que há pouco disse, mas vou deixar um apontamento. E estamos a trabalhar nos submarinos. Estamos a trabalhar nos submarinos também com um contrato internacional. E estes contratos, e o mesmo se passa com uma fragata portuguesa que temos em reparação no Arsenal, mas com um contrato de um estaleiro holandês. Porque a modernização desenrola-se na Holanda. E estes trabalhos são fulcrais para qualquer trabalho que se venha a fazer no futuro. Ou correm bem, ou não correm bem. Se correrem bem, como é o caso, o Arsenal de Alfaiate terá a possibilidade de fazer novos contratos. Se isso não acontecer, não demorará anos a retomar essa confiança. Portanto, a internacionalização está a ser desenvolvida na área dos submarinos. Acreditamos que seja possível, e uma pergunta que o Sr. Deputado António Filipe fez, que mais à frente abordaremos, que tem a ver com as docas e com a capacidade. Portanto, acreditamos que seja possível ter equipamentos, sistemas de navios, incluindo submarinos, de outros países, em reparação no Arsenal de Alfaiate, para que haja um submarino estrangeira a reparar no Salão Afeito, será preciso um plano de investimento muito avultado e muito bem pensado. Nós estávamos a trabalhar nisso, era um dos objetivos do nosso mandato, não o conseguimos fazer, mas a seguir ao verão, portanto até outubro, era a nossa intenção. Apesar de termos apresentado alguns projetos de investimento...
Eu concluo, por favor, senhor Amém.
Apesar de termos apresentado alguns projetos de investimento transversais, ou seja, não era um investimento de um estaleiro novo, mas aquilo que seria feito e aquilo que foi proposto, em qualquer circunstância, seria sempre útil, muito útil.
Muito obrigado, senhor Almirante. Senhor Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Contra-Almirante José Luís Garcia Belo e a Sra. Mestre Maria Isabel Lopes Afonso Pereira Leitão. Muito obrigado também pela vossa permanência em nome do Bloco de Esquerda. Foi com alguma perplexidade que alguma apreensão, que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento da exoneração ou da demissão desta administração, que está a cessar funções. Todos nós sabemos que, pelo menos para o Bloco de Esquerda, desde 2009, com a transformação do Arsenal do Alfeito em sociedade anónima de capitais públicos, com o pretexto, na altura, de ampliar o número de potenciais clientes nacionais e internacionais e de desenvolver um negócio com vista à sua modernização, portanto, era legítimo, o que é certo é que o Arsenal, a partir daí, sofreu um conjunto de transformações, a nosso ver, negativo. Portanto, foi na altura pelo governo PS, em 2009, com o apoio do PSD-CDS. De facto, tem havido uma degradação, pelo menos a partir de 2009. Basta ver o número de trabalhadores que se reduziu substancialmente. E, além disso, também... é a quarta administração em 10 anos, aliás, será a quinta administração em 10 anos, com o pretexto de modernizar, de catapultar o Arsenal em termos internacionais, etc. Agora, de acordo com aquilo que veio na imprensa, também tivemos, lemos, não é aquilo que veio, diz o Governo que é para implementar, pelo menos o Ministério da Defesa, o novo modelo de gestão. Bom, isto é quase do mesmo em relação às outras administrações. E, na nossa opinião, isto acaba por ter reflexos negativos, tanto para a sustentabilidade do próprio estaleiro, do arsenal, não é? Em termos financeiros, logísticos, operacionais, mas também prejuízos para os trabalhadores, para as condições laborais dos próprios trabalhadores. E é por isso que nós estamos preocupados com esta situação, não é? Mas não somos só nós, também a Comissão de Trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa, também vieram ao público, considerando que está em curso a reparação do submarino, como o Sr. Contra-Almirante aqui disse, portanto, o arpão, a construção de salva-vidas, lanchas salva-vidas, a manutenção de fragatas também, e outras embarcações, penso que são marroquinas, e até a contratação de trabalhadores, embora tenha havido já alguns, como os senhores aqui frisaram. O que é um facto é que, enquanto se trocam administrações e se avançam com novos modelos de gestão, na nossa opinião, não se fazem os investimentos considerados necessários e estratégicos para alavancar esta importante empresa. Basta ver em que ponto a situação se encontra. A escola de formação, um ativo fundamental, importante, ainda foi, não há muito tempo, o Sr. Ministro disse que ia reativar a escola, mas ultimamente o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução para reativar a escola, e o Partido Socialista votou contra e o PSD absteve-se. Naturalmente que aquilo que veio a público, nomeadamente na imprensa, segundo o Ministério da Defesa Nacional, é que se trata de uma reorientação da empresa através de uma estratégia que reforce e aprofunde a capacidade de criação de valor e de internalização da empresa. Mas ainda disse mais o porta-voz do Ministério da Defesa, em declarações, não é, à comunicação, e passo a citar, que as equipas em preparação, ou seja, esta nova administração que está a entrar, reúnem o conjunto de competências e experiência que permitirão concluir com sucesso o processo de reestruturação iniciado em 2014. Isto tem a sua importância para nós, não é? E as questões que eu queria colocar aqui aos senhores, que agora estão a terminar. Por um lado, a primeira questão penso que já o frisaram também, não é? Mas quais as principais dificuldades que esta administração sentiu ao longo deste mandato, de 2 anos, mais ou menos, sobre os projetos que estão em curso, que também se falou, o arpão, as fragatas, lanchas salva-vidas, qual é o ponto da situação neste momento em que elas se encontram, se já estão prontas a sair, nomeadamente as lanchas, sobre a questão dos trabalhadores, também já o frisaram, que houve aqui uma readmissão dos trabalhadores, e vou já terminar, Sr. Presidente. No fundo, no essencial, o que é que distingue esta administração que agora cessa da anterior administração que saiu há 2 anos? E já agora, se o quiserem fazer, naturalmente, estão à vontade, podem não responder, que comentários, portanto, sobre as justificações que eu há pouco disse, não é? De que é necessária uma reorientação da empresa através de uma nova estratégia para reforçar a capacidade de criação de valor e internalização da empresa, que estas equipas em preparação reúnem um conjunto de competências e experiência. Parece que há aqui, portanto, talvez uma certa, na minha opinião, uma certa deselegância em relação à administração que agora termina. E mesmo para terminar, duas questões concretas, é se consideram ou não que o arsenal devia ser reintegrado na órbita da Marinha, como nós defendemos, e porque não faz o arsenal a manutenção de embarcações de navios da Soflusa e da Transtejo. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Almirante, Sra. Doutora, Sra. Doutora Isabel Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E referindo-me concretamente à questão de quais as dificuldades que esta administração sentiu, aliás, também tinha sido outra questão colocada por o Sr. Deputado Filipe. Ora bom, tal como já se referiu neste pequeno enquadramento que o Sr. Contra-Almirante García Belo fez, Arsenal do Alfeite é uma empresa reclassificada e, como tal, não entra no perímetro orçamental como serviço e fundo autónomo e está sujeita a todas as regras a que estão sujeitas um serviço central da administração pública. Ou seja, está sujeita às mesmas regras que uma direção-geral, que uma secretaria-geral. Ora bom, esta situação não se coaduna com a atividade de um estaleiro, correto? Portanto, essa é logo a primeira dificuldade. Não pode estar sujeita às cativações, aos fundos disponíveis, à previsão média e mensal de execução. Por outro lado, também, o estaleiro não tem as ferramentas e os procedimentos em termos empresariais. Há falta, uma grande falta de investimento, as infraestruturas e os equipamentos estão desatualizados, o que implica elevados custos fixos. Estas são as principais dificuldades. Há que investir no estaleiro, há que modernizar as oficinas, porque senão não se conseguem diminuir os custos fixos e não se consegue atingir um nível de receitas e sustentabilidade da empresa. Relativamente aos trabalhadores, de facto, houve um grande decréscimo. Aliás, em 2019 saíram cerca de 39 trabalhadores por limite de idade para a aposentação e o que é pena é que essas pessoas que saíram são as pessoas que têm o tal know-how e que não conseguiram passar às que entraram agora já em 2020, o que é pena. Relativamente à escola de formação, esta administração, quando chegou em abril de 2018, fez várias diligências para saber de que forma e em que modelo se poderia voltar a reabrir a escola de formação. E, de facto, não é possível nos moldes em que existia antes de 2009. Fizemos contactos com a Câmara Municipal de Almada, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e faltava, portanto, estabelecer contactos com o Ministério da Educação para se avançar com os protocolos, porque Arsenal, por si só, não é possível reabrir a escola de formação.
Muito obrigado.
Do nosso ponto de vista, claro.
Senhor Almirante, quer acrescentar alguma
coisa? Vou referir os submarinos, os salva-vidas, e depois uma carteira grande de projetos que temos em curso. Portanto, o submarino, como disse, há dois contratos. Um contrato da TKMS, estaleiro alemão, com a Arsenal, e um contrato da Marinha com a Arsenal. Portanto, ambos os contratos têm o visto Tribunal de Contas, portanto, e nós, até agora, todas as metas de progresso foram atingidas. Portanto, houve no início alguma adaptação, apesar de termos feito uma grande preparação, mas quando nós começámos a intervenção, isto, houve algum choque. E ainda bem, porque foram tomadas medidas e toda a gente percebeu e está tudo. Não há ninguém no Arsenal que não estivesse empenhado em entregar o submarino. Em termos de planeamento, sobretudo devido a esta situação de pandemia, há um atraso que ainda não está 100% quantificado, mas portanto, nunca será atribuído ao Arsenal. Portanto, são, em termos contratuais, os atos de fortuna.
Já completou 4 minutos, chamamento, faz favor. Tem 1 minuto para terminar.
Os salvavidas. O salvavidas foi um contrato que foi assinado em 2017, pela anterior administração, portanto, mas foram sentidas dificuldades na execução, porque o estaleiro é diferente de fazer manutenção de construções. E para se fazer construções é preciso fazer construções continuadas. Não se podem fazer construções de 10 em 10 anos ou de 15 em 15 anos, como foi o caso. A Arsenal tinha feito uma construção de navios idênticos 12 anos antes. Portanto, e tinha-se perdido completamente a dinâmica. Foi recuperada, conseguimos, portanto, um dos salvavidas está praticamente pronto. Para a semana fará o teste de estabilidade, portanto, vai dar 360 graus. E será entregue à Autoridade Marítima Nacional e à Marinha, portanto, no fim do mês. O segundo estará, tudo indica que estará construído no final deste ano. Temos muitos outros projetos, há um que acaba hoje.
Sr. Almirante, dê esses projetos na próxima resposta, está bem?
Sim, senhor.
Não importa. Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as intervenções que foram feitas até agora, mas há aqui algo que eu acho que nós precisávamos de perceber. Que é isto. Nós já percebemos que, na opinião do Sr. Almirante e da Sra. Doutora, de facto, um dos problemas que tem o Arsenal de Alfeite é que, enfim, como costuma dizer, não é carne nem é peixe. Ou seja, não é uma empresa, mas não é bem uma empresa, funciona como sendo um serviço da Administração Central e não é bem um serviço da Administração Central porque foi empresarializado há uns anos. E, portanto, não sendo carne nem peixe, evidentemente que isso coloca bloqueamento. A questão que eu coloco, se ao longo do mandato, se confrontaram a tutela com esse problema e se houve alguma perspectiva de resolver esse problema, de haver uma alteração institucional do Arsenal de Alfeite ou em reintegração na Marinha, e então era um serviço da Administração Central e era isso mesmo, ou se qualquer outra solução. Ou seja, se houve alguma vez confrontaram a tutela, com a necessidade de resolver este problema, e de haver uma definição que eliminasse esses constrangimentos. Pergunto se esses constrangimentos, se houve aos objetivos que tiveram enquanto administração e que fossem bloqueados por via disso, e se a tutela foi confrontada e se deu alguma resposta relativamente à situação do Arsenal de forma a poder resolver esses problemas. E depois há aquela que é a questão, que é, deram-nos aqui um balanço positivo do mandato que tiveram à frente do Arsenal do Alfeite. Costuma-se dizer que a equipa ganha não se mexe, e portanto fica aqui algo no ar que nós não conseguimos explicar. Ou seja, a que é que se deveu a não recondução desta administração? Foi dada alguma explicação? Porque se os resultados obtidos foram de facto positivos, isso foi reconhecido, foi dito, bom, de facto houve uma evolução positiva, mas nós agora achamos que o Arsenal tem que mudar de vida, ou achamos que há aqui pessoas que estão em melhores condições, ou há uma divergência relativamente à forma de gerir o Arsenal mal feito e nós que queremos alterar. Ou seja, nós ficamos aqui sem perceber porque é que a administração não foi reconduzida, foi porque não estava disponível para prosseguir. Gostávamos de perceber isso, ou seja, uma das razões de facto para nós propomos esta audição foi perceber as razões de alteração da administração do Arsenal da Feito. É porque a atual administração achou que não tinha condições para continuar, que não devia continuar, que a tutela não correspondeu às expectativas que tinha, não sentiu apoio da tutela. Eu creio que nós precisávamos perceber isto. E por isso é que eu insistia nesta questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Almirante, quer responder a doutora Isabela, então faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por essa questão. Eu queria referir que não há divergência nenhuma com a tutela. O que nos foi transmitido foi uma vontade de novo rumo de gestão. E agora, concentrando-me na outra questão, que tem a ver com se nós, de facto, colocamos a questão à tutela relativamente aos constrangimentos que existem na Arsenal do Alfeite por o facto de ser uma empresa pública reclassificada. Sim, logo, portanto, nós entramos em abril de 2018, em janeiro de 2019, a administração fez um memorando para a tutela e aí ainda para a Comissão Liquidatária da Impordef, em que identificou todas as debilidades da Arsenal do Alfeite e sugeriu algumas situações de ultrapassar estes constrangimentos que são muito complicados. E, portanto, nada foi feito até ao presente. E depois, esse foi o primeiro logo em 2019 que não obtivemos.
Se quiser acrescentar, dá vontade.
Sim.
Sim. Portanto, se nós colocamos o problema, sim, colocamos diversas vezes o problema. Ao longo do tempo também fizemos propostas de investimento, como já referi. Batemos-nos muito pelo recrutamento, não se consegue ter um estaleiro sem pessoas. E a questão da subcontratação, no caso da reparação naval militar, é impossível. Estamos a falar de sistemas de armas, estamos a falar de armas, o Arsenal tem uma oficina de mísseis, o Arsenal tem uma oficina de torpedos, portanto isto é impossível haver subcontratação. E os navios de guerra, nomeadamente os navios de guerra complexos, fragatas e submarinos, são únicos. Portanto, as fragatas que equipam a Marinha Portuguesa, não há mais nenhuma igual. Portanto, temos que ter gente especializada em todas essas áreas. Relativamente às perguntas que o Sr. Deputado António Filipe fez, portanto, se nós fazemos um balanço positivo, sim. O que lhe posso dizer é que nunca, por parte da minha parte, da parte da administração, foi uma vez colocada, quer dizer, discutimos entre nós se devíamos sair ou apresentar admissão. Não. E depois, no momento em que passamos ao estado de emergência, aquilo que posso dizer é que eu, pela minha formação e pela minha consciência, jamais abandonaria o barco ou o navio numa tempestade. E nós estávamos numa verdadeira tempestade. E ainda, de alguma forma, ainda estamos. Mas aceitamos e aceito as decisões de quem lhes compete, como é óbvio. Portanto, nunca isso para nós foi colocado. Ainda relativamente à Transtejo e à Soflusa, portanto, eu realmente, nós não conseguimos explicar como é que não estamos a trabalhar para... Nós somos uma empresa pública, ou melhor, eu continuo a falar na primeira pessoa, mas... O Arsenal Alfa é até uma empresa pública, estamos a falar também de empresas públicas e concorremos a um contrato de manutenção por 15 anos para a nova geração de navios a operar no estuário do Tejo e não fomos admitidos a concurso porque disseram que Arsenal, entre outras coisas, que o Arsenal Alfa não tinha capacidade para reparar navios de transporte de passageiros. Relembro que nós reparamos submarinos, fragatas, que são navios do mais complexo que existe. E são aqui, portanto, eu ao longo da minha carreira técnica na Marinha, que a minha formação de base é engenheiro, sou engenheiro, dávamos sempre como exemplo um cancelheiro daquilo que era um navio fácil de reparar, sem estar a menosprezar aquilo que é um navio de transporte de passageiros, mas é um navio simples. Ainda uma questão que o Sr. Deputado António Filipe colocou e antes já tinha sido colocada, a reintegração na órbita da Marinha. Eu não falo pela Marinha, portanto a Marinha, o Sr. Almirante Sema é a pessoa responsável que fala pela Marinha. Ao longo do nosso tempo de administração, isso nunca esteve em questão, portanto as orientações que tínhamos nunca foram dessa ordem e foi um assunto que nunca foi abordado com a Marinha. Portanto, nunca foi abordado com a Marinha. Mas, dando um contributo para essa, enfim, dadas as dificuldades, portanto, e realmente consideramos que a Arsenal de Alfeite, e eu pessoalmente considero que a Arsenal de Alfeite, como empresa pública reclassificada, será muito difícil de conseguir atingir bons resultados. Não conheço, nem nos foi dada nenhuma explicação daquilo que é a nova estratégia, portanto, quando me foi comunicado, portanto, que haveria um novo modelo de gestão, portanto, porque a reestruturação das empresas de defesa estava concluída, portanto, haveria um novo modelo de gestão. A reintegração na Marinha. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um estaleiro de referência, e que estamos a trabalhar para esse estaleiro, o DMI. Portanto, é um estaleiro do Estado holandês, que durante muitos anos pertencia à Marinha, saiu da Marinha e voltou à Marinha. É um estaleiro de referência, é um estaleiro, enfim, que trabalha, que repara e mantém, não constrói os navios mais sofisticados. E dou o exemplo do estaleiro holandês, porque é um país, enfim, em termos de marinha, de uma dimensão semelhante, tem o mesmo número de pessoas, o mesmo número de navios, apesar de serem navios diferentes. E pronto, é um caso de sucesso. Mas volto a dizer, portanto, não foi nunca questão no nosso mandato. Portanto, e as nossas conversas com a Marinha ao mais alto nível, que foram muitas e sempre de grande alinhamento, porque não se consegue fazer planeamento a médio ou longo prazo se não se estiver perfeitamente alinhado com a Marinha e vice-versa. Portanto, e eu também tenho uma experiência grande internacional, fui durante 6 anos presidente do grupo do principal grupo da NATO de armamento naval, e há uma dicotomia que se discute muito, que é se são os estaleiros que têm que alinhar pelas, neste caso, marinhas, ou se são as marinhas que têm que alinhar pelos estaleiros. E em todos os países que eu conheço, são os estaleiros que se têm que alinhar pela estratégia da marinha. Eu vou dar o exemplo, não vou dizer o país, mas que queriam que os submarinos tivessem períodos de manutenção mais prolongados e em períodos de, portanto, e intervalos em termos operacionais mais curtos, para que o estaleiro tivesse mais trabalho. O estaleiro não era do Estado, neste caso não era do Estado, mas, quer dizer, isto é uma coisa impensável, não é? Portanto, as marinhas não têm navios.
Muito obrigado, senhor.
Porque querem, não é? Têm navios, porque têm missões para desempenhar e têm que as desempenhar.
Muito obrigado, senhor Almirante. Ainda não chegámos aí. Bom, algum dos seus deputados deseja colocar alguma questão adicional? Senhor deputado Carlos Reis, faz favor. Deputado Carlos Reis, é do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. São questões muito breves. Aproveito também para agradecer ao PCP, ao deputado António Filipe, que agora saiu, este requerimento para vos ouvir. E são duas questões muito breves. Isto tem sido arrancado um bocadinho a ferros, se me permite a expressão. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é, até pegando na própria semântica, se há uma mudança de estratégia que foi pedida pelo Ministério, depreendo, se foram demitidos, que também havia uma necessidade de mudança de protagonistas. Porque a minha formação, embora não sendo de empresário nem de gestor, foi o que eu fiz toda a vida. E nós estamos habilitados, como os senhores também estão, a mudar de estratégia em determinado momento, consoante os desafios que se nos aparecem. E, portanto, queria que confirmassem se foi pedido, então, uma mudança de protagonistas para lá dessa mudança de estratégia, que presumo pelas palavras que aqui proferiram, que estavam preparados para encetar uma estratégia diferente ou a estratégia pedida pelo Ministério da Defesa. No fundo, é só uma confirmação e uma anuência àquilo que estou a dizer. Pegando nas palavras do Sr. Almirante, de que os estaleiros devem alinhar-se com a Marinha, pedir-lhe uma opinião, até pessoal e da sua formação e da sua carreira, como é que vê o facto desta administração não ter ninguém ligado à Marinha, tendo como condição, desde 2009, que o ramo tivesse alguém nessa administração e que nós, PSD, entendemos como importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados deseja intervir? Sr. Almirante, então, se o Sr. Almirante não se importa, eu gostava só de colocar uma questão para esclarecer que eu não percebi. Não fiquei com a certeza absoluta sobre ela, é uma questão muito pormenor, mas que é relevante, para mim, pelo menos. O Sr. Almirante disse que o Arsenal estava subcontratado por um estaleiro holandês para reparação de uma fragata. A minha pergunta é só, é uma fragata portuguesa ou é uma outra fragata qualquer? É só isso.
É uma fragata portuguesa. Mas é uma fragata portuguesa que vai portanto, o Arsenal Alfeito fez os trabalhos de preparação e o navio vai estar agora 2 anos no estaleiro holandês para fazer a modernização.
Posso começar, Sr. Deputado, respondendo muito concretamente à sua questão, e já aqui referi, quando entramos em funções, não nos foi feita nenhum contrato de gestão, nem nenhuma carta de missão. Nós próprios, Conselho, que na altura também entramos só 2 pessoas, eu e o Sr. Almirante, é que definimos estes objetivos estratégicos que já foram referidos, que era garantir o alinhamento com a Marinha Portuguesa, uma vez que, quando chegamos, estavam, portanto, o estaleiro estava de costas voltadas para a Marinha, aumentar o volume de negócios, que conseguimos aumentar em cerca de 48%, desenvolver as capacidades empresariais para a inovação, competitividade e internacionalização. Só que esta questão da internacionalização não é num ano nem em 2. Porque decorrente do acordo estratégico com a TKPMS, obviamente que havemos a Arsenal a ter provavelmente no futuro contratos com a TKPMS, mas primeiro a Arsenal do Alfeite está a ser observada para ver se de facto consegue cumprir com aquilo que é exigência da TKPMS e só depois é que virão outros contratos. Portanto, não é num ano, nem 2, nem 3, que se consegue a confiança de parceiros internacionais. Temos que dar prova de que somos capazes. E, portanto, esta administração não teve tempo para isso. Nós não podíamos fazer em 2 anos aquilo que não foi feito nos 8 anos anteriores. E, por outro lado, também a realizar as parcerias e alianças geradoras de valor, que o Sr. Almirante também já referiu. Portanto, nós definimos estes objetivos estratégicos, eram do conhecimento da tutela e nunca ninguém nos disse para os alterar, nunca tivemos nenhuma orientação. Portanto, seguimos a orientação que nós próprios definimos, não é? E que achávamos que era o melhor para o estaleiro.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Almirante, quer concluir?
Sim.
Então, penso que ainda tem 1 minuto para isso.
Respondendo à última intervenção e à última questão, a doutora Isabel já respondeu às anteriores, e na questão dos estaleiros alinhados com a Marinha. A ligação da Arsenal do Alfeite, ou do antigo Arsenal do Alfeite com a Marinha, é de longa data, e diz-se na Marinha que a Marinha não vive sem o Arsenal, e diz-se no Arsenal que o Arsenal não vive sem a Marinha. Portanto, isto não há outra forma, não há melhor forma de explicar isto. Portanto, é verdade que as administrações sempre tiveram um elemento na Marinha, na administração. Desta vez não há. Eu não vou fazer, não vou aqui dar portanto, opiniões pessoais, vou apenas referir que é uma preocupação, ou deve ser uma preocupação, porque tem que haver uma compreensão mútua, porque os problemas são... Existem problemas no Arsenal e existem também problemas na Marinha, e sobretudo por não haver financiamento necessário em termos de orçamento para aquilo que são as necessidades de manutenção. Por isso, é uma intervenção constante e alterações constantes. Alterações constantes em que os dois têm que conseguir, as duas entidades têm que conseguir responder. E esta é a lista dos projetos que temos neste momento, que a Arsenal tem neste momento com o Marinho. Portanto, se não houver uma ligação perfeita com o Marinho, e sobretudo com, não só ao mais alto nível, mas eu diria, mais importante, é com a execução. Portanto, é manter um permanente diálogo, não é? Para que se consigam resultados. Nas anteriores administrações, e isto é um facto, não é uma opinião, todas as administrações, em todo ou em parte, saíram em ruptura com a Marinha. O Estaleiro perdeu muito. E a Marinha também.
Muito bem, Sr. Almirante, Sra. Doutora Isabel Leitão, muito obrigado pela vossa disponibilidade para aqui estarem hoje. Penso que nenhuma das questões ficou por esclarecer, nenhum dos seus deputados ficou com dúvidas. Agradeço muito a vossa prontidão de resposta e clareza nas intervenções e damos por concluída a nossa audição. Amanhã há mais, 11h45, cá estamos para as novas audições amanhã. Muito obrigado, Srs. Deputados.